Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz.
E eu sou Cris Guterres. Isso mesmo, tá? Você não ouviu errado, você ouviu direito. Juva Lauer foi dar um rolê, gente, tá em Austin. Tá lá no festival SXSW e aí Cris Bartz, maravilhosa, resolveu dar festinha. Então hoje tem uma festinha aqui, encontro de crises. E aí ela me chamou para comandar essa bancada aqui junto com ela, porque se tem uma coisa que eu sei fazer bem, é organizar festinha.
É isso, gente. Não preciso falar mais nada, né? É muita honra dividir esse programa com essa apresentadora desse porte, desse garbo e elegância, a senhora Guterres. Muito obrigada, amiga, por ter aceito o meu convite. Estou feliz demais da gente fazer esse programa de crises.
Amiga, obrigada a você. O que você não faz que eu não venho correr? Você chamou, ligou, meu telefone apareceu lá, Cris Bartz. Eu saio desesperada e venho.
Ai, maravilhosa. Bora trabalhar, tá?
Bora, vamos lá.
Num mundo que muitas vezes enfatiza a competição e o sucesso da jornada, que é o quê? Individual. A solidariedade entre as mulheres, ela se destaca como uma força que é transformadora, porque é capaz de fortalecer comunidades, de moldar histórias e também de impulsionar mudanças significativas.
E isso acontece porque no nosso universo, conexão feminina é, na verdade, um emaranhado de histórias, de experiências e emoções que nos fazem mais fortes juntas. É o apoio incondicional de uma amiga, o suporte mútuo em tempos difíceis e a celebração das conquistas uma das outras. Essas ligações, muitas vezes ou quase sempre, transcendem as fronteiras geográficas e culturais e vão gerando uma cadeia ampla de quê? Inspirações.
E assim, para além do conforto emocional, essas conexões elas são fundamentais para o empoderamento, que é sim individual, mas também é coletivo. Fornecendo o quê? Recursos práticos e também uma rede de suporte que é crucial em momentos de desafio.
E aí, ao longo desse episódio, nós vamos mergulhar em conversas profundas e inspiradoras com mulheres que estão construindo e sustentando essas conexões nas suas próprias comunidades e que vão além. A gente vai examinar os desafios enfrentados pelas mulheres ao tentarem criar os laços significativos em um mundo que é cada vez marcado pela polarização e pela desigualdade. E a gente vai explorar as estratégias eficazes para promover uma conexão mais profunda e inclusiva entre mulheres de todas as origens e experiências.
Guterres, a gente vai juntas porque nunca vamos sozinhas, certo? Então, para tornar esse programa uma crise um pouco maior,
bora.
Trouxemos Cris Phoebe. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
Gente, eu nem sei. Eu tava ouvindo aqui vocês falando. Eu admiro vocês tanto, gosto tanto do trabalho de vocês. Sigo, bebo o que vocês fazem. Obrigada pelo convite, por terem me chamado, é um prazer muito grande estar aqui. Eu, na fila do pão, é tão difícil a gente se definir, né? Nossa, eu pensei muito sobre o que eu ia falar, mas enfim, sendo prática, sou jornalista, sou escritora, que também é um título para mim muito, muito nobre, muito difícil de me dar, mas o fato é que sou autora do livro João de Deus, O Abuso da Fé. Hoje eu sou colunista e repórter do UOL, e sou roteirista de série em áudio, faço o que precisar para me virar e espalhar a palavra do tema que eu cubro, que é violência de gênero. Então, essa é a minha, no jornalismo, é a minha, aspas, especialidade.
Muito
e sou
bom.
Mãe, não falei a coisa mais importante.
Talvez, no meio de todos esses trabalhos.
No meio de tudo isso, isso também me define, sou mãe. Eu não digo solo, porque eu tenho um pai presente, mas sou sozinha com um menino de 8 anos.
Delícia. Cris Fibe, muito obrigada. E a gente tem uma pessoa aqui que não se chama Cris. E isso é uma grande vantagem nesse programa hoje. Luna, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
Oi, Cris. Crises. Obrigada pelo convite. Eu sou Luna. Eu sou professora de Sociologia na Educação Básica, no Cefet, no Rio de Janeiro. E também sou pesquisadora e estou atualmente terminando meu doutorado na Unicamp, no Núcleo de Estudos de Gênero, onde eu pesquiso as sociólogas pioneiras, a história delas na sociologia. Também sou mãe de uma menininha de 1 ano e 7 meses. Atualmente, o trabalho que tem mais me consumido.
A gente sabe bem como é isso. Ô, Cris Guterres, eu pensei que nesse início de programa a gente precisa falar um pouquinho sobre nós, sabe? Porque a gente entende e fala de conexões femininas, mas eu tenho feito o exercício, eu estava estudando para a pauta, e aí eu começo a puxar na minha memória, não quem sempre viveu comigo, não essas mulheres que sempre conviveram, mas uma mulher que chegou e fez um negócio, às vezes ela, você nunca mais viu, sim, mas ela foi lá e ela, naquele momento, foi muito importante, aquela conexão aconteceu de uma maneira muito verdadeira e fez mudança na sua vida. Então, eu quero conversar isso um pouco com vocês. Eu queria começar contando de uma professora que eu tive, chamada Vera Lúcia, uma professora de português. Eu estudei numa escola de periferia, né, de Belo Horizonte. Já falei isso aqui algumas vezes. Eu estudei na Escola Estadual Professor Maria de Socorro de Andrade. E a professora Vera Lúcia falava muito que eu escrevia bem. Ela falava, olha, eu acho que você escreve bem. Você deveria escrever mais. Olha, eu acho que você tem um jeito legal de escrever. E ela me incentivava muito. Era meio chato, porque ela ficava exigindo sempre em cima das minhas redações, sabe? E foi por causa dela que eu tive coragem, assim, de... É porque eu sou velha, né, gente? Então, na minha época, a gente tinha que fazer cursinho pra passar na faculdade. E aí, principalmente porque eu era de escola pública, tinha um cursinho que era de nível alto em Belo Horizonte. E eles estavam dando uma bolsa e para entrar era uma redação. E foi por causa desse incentivo da professora que eu consegui fazer essa redação, eu consegui a bolsa. Eu acho que eu só entrei na faculdade por causa disso, porque realmente eu não ia conseguir fazer da base que eu tinha para pular para a faculdade sem ter passado por esse reforço que foi esse cursinho. Então foi uma conexão ali, naquele tempo e espaço, que fez muita mudança na minha vida, esse olhar que a professora Vera Lúcia teve para mim. Eu queria saber de vocês, quais conexões que vocês conseguem se lembrar, não só das mulheres que vocês conviveram, mas daquelas que você nunca conviveu, mas que te inspira muito, e você fala, meu, essa mina é demais. Me contem, por favor, quer começar? Cris Guterres.
Eu vou começar. Eu gosto muito de falar desse assunto, né, Cris? Você sabe que toda vez que eu olho para minha vida, os momentos difíceis ou felizes sempre foram as mulheres que me apoiaram, me impulsionaram. Essa conexão sempre foi muito forte comigo, entre as mulheres. Então, assim, claro que você pediu aí uma mulher que nunca... Talvez a gente nem tenha se conectado e tal, mas hoje eu queria trazer uma mulher que foi muito importante na minha vida e que, sim, nós tivemos uma conexão muito forte, hoje já não temos mais. Porque eu também acredito que tem algumas pessoas... Sabe aquela coisa que parece que é alguém que vem e ela vem... É exatamente aquilo que você falou ali no início. Ela vem para resolver uma questão ali na sua vida e foi. Foi muito importante. E essa mulher, ela é uma psicóloga, ela se chama Mitsue Kobayashi. Ela não entrou como minha terapeuta na vida, mas num momento da minha vida que eu estava no fundo do poço. Sabe aquele momento que a gente se sente um lixo, que a gente acha que a gente não vale nada, que a gente não vai chegar em lugar nenhum? A Mitsue entrou na minha vida e me mostrou o quão poderosa eu era, o quanto de força eu tinha, e fez uma reviravolta. Ela me transformou de uma forma que hoje eu estou aqui. Se eu acreditei na Cris jornalista, se eu acreditei na Cris apresentadora, se eu acreditei na possibilidade da Cris mãe, muito foi porque a Mitsue, em um determinado momento, me auxiliou. Assim como foi quando minha mãe faleceu, que foram outras mulheres que me acolheram. Quando eu fali no meu negócio, foram mulheres também que se uniram e me apoiaram. Quando eu me tornei mãe, tem uma mulher aqui chamada Cris Bartes, que me acolheu e falou, vem cá, você é mãe agora, vem comigo. Foi ali que começa a nossa amizade, né, Cris? É, você identifica, eu sempre falo isso, eu sou mãe por adoção e eu passei por um processo que inicialmente eu era madrinha afetiva do meu filho, e eu falo que a primeira pessoa que me enxergou como mãe foi Cris Bartes, que ela me convidou para um grupo de mães e eu falei, gente, mas eu sou mãe? Como assim? Ela já tinha visto a maternidade em mim. Então, acho que é esse lugar que as mulheres têm na minha vida. Elas são imprescindíveis, imprescindíveis.
Muito bom. Me contem, garotas, e a vida de vocês?
Gente, eu fico emocionada ouvindo vocês, porque isso que a Cris Guterres fala, de sempre foram mulheres, né, me erguendo. E eu, assim, salvo honrosas exceções de homens que me ajudaram a me resgatar também nos meus momentos de lama, eu sempre tô cercada de mulheres nos momentos em que eu preciso. E é muito definidor para mim, inclusive nesse lugar de me fazer acreditar que eu sou capaz de dar mais um passo, de levantar quando você acha que não dá, que você nunca mais vai levantar daquela situação. Foram mulheres, e eu faço isso também como trabalho, como função, como propósito de vida, assim, é dar a mão, ouvir, ter uma escuta empática, como eu quero que tenham comigo. Enfim, aí vocês estavam falando, eu estava me lembrando de uma mulher que passou pela minha vida e que eu tinha me esquecido completamente, não me lembrava de nada porque eu era muito pequenininha, mas eu estava esses dias, eu moro no Rio, mas eu sou de São Paulo, e eu tava na casa da minha mãe, limpando as coisas, aquela coisa, a mãe fala, nunca tirei minhas coisas, saí de lá, de repente, nunca tirei minhas coisas. E eu tava lá limpando, e achei uns relatos, assim, de quando eu tava, naquela época chamava maternal, eu sei lá que época hoje é da vida isso, mas eu era pequenininha, devia ter uns meus 4, 5 anos, tava começando a escrever, e eu encontrei um relatório que era tipo um anuário, assim, tinha os relatórios bimestrais da professora me avaliando. Ela se chamava Tânia Lassen. E era de uma doçura. Ela me avaliava com uma generosidade, assim, eu tão pequenininha, e ela falando sobre a maneira como eu lidava com as outras pessoas, como eu era doce, como eu era... Enfim. E essa mulher, a Tânia, era mãe de uma amiga da minha prima. A gente nunca tinha feito essa conexão. A amiga dela chama Camila, ela perdeu a mãe, a Tânia faleceu recentemente, e depois disso eu encontrei esses papéis muito generosos e doces, e eu fui percebendo como para mim foi importante ao longo da vida, e é engraçado porque nessa época, quando a gente é pequeno, as professoras são majoritariamente mulheres, né?
Uhum.
E como isso dá pra gente um conforto, para mim deu com certeza, faz toda a diferença. E assim eu fui ao longo dos anos... As professoras mulheres, a Cris Bartes começou falando de uma professora de português, as professoras mulheres me marcaram muito. Eu me lembro da minha professora de ginásio, a professora de história, que me fez gostar de história, a professora de português, que me ensinou, me fez me apaixonar pela língua, me ensinou tudo que eu sei, ainda que ela fosse, professora Ana Maria, fosse uma mulher muito brava, muito séria. Eu lembro que um dia eu levantei a mão e falei, professora, quero ir no banheiro, olha lá. Não vai! Quando você pedir para ir ao banheiro, você vai. E nunca mais, na minha vida, eu falei, estou indo no banheiro. E assim foi. E, enfim, mais recentemente, foram mulheres. Imagina, eu me separei no puerpério.
Nossa, que delícia.
Ah, foi muito... É a senha das...
Que fácil.
É a senha da sororidade. Eu me separei no puerpério.
Todas já fazem mãozinha no peito, né? Todo mundo já faz...
Não. Todo mundo se assusta já.
Separação no puerpério é muito punk. E foram minhas amigas mulheres. A Maria, que é uma grande amiga que está muito próxima de mim desde então. A Maria me puxou, assim, à força das cinzas. Me puxou, me deu trabalho, sabe? Me deu trabalho para escrever, para... Eu era seletista na época, eu tava até empregada, mas ela me deu um frilo, assim, que era tipo, preenche tudo, faz o que você... Pensa em outra coisa. Ela me estendeu a mão, me levou pra rede. Foi muito importante pra mim, assim como outras que passaram depois. Enfim, eu me emociono de pensar, e isso é uma opção de vida que eu fiz, principalmente depois do casamento, assim, depois que me separei, que eu percebi o quanto as amizades femininas são importantes na minha vida, são minha família mesmo. Então... pode acontecer de eu ter outra relação, como diria Luana Piovani, casar nem se Jesus descer aqui e me der a mão.
Eu amo, eu tô nesse grupo também.
É, não, casar realmente não seria possível, mas
peraí
mesmo
que eu vou anotar aqui que eu achei essa pauta boa, só um minutinho. É.
Mas se eu tiver novamente apaixonada por um homem um dia, eu sei, porque eu me redoutrinei, que eu não vou nunca, jamais abandonar as minhas relações primordiais, que são as minhas amigas, mulheres, que são a minha rede de apoio, que é onde eu caio. Sabe, onde eu caio com segurança, sabe, assim,
não cai, vem cá,
se atira, finge desmaio, é, só nos braços de mulheres.
Se joga, né? E você, Luna?
Ah, eu tava ouvindo vocês falando, né, das professoras, né, isso é uma, eu tinha pensado um pouco nisso também quando eu tava pensando nessa questão, né, que vocês levantaram, porque a gente tem essa referência muito grande das professoras mulheres, né, na educação básica, na educação infantil, mas quando a gente vai chegando na universidade, muda um pouco, né? A academia tem uma dinâmica um pouco diferente, é um espaço muito masculinizado e muito machista, né? Então, para pesquisadoras e mesmo para professoras e para alunos também, é um espaço muito hostil, né? Muitas vezes às mulheres, muito misógino. E aí eu tive experiências pessoais muito, muito chatas, assim, né? Muito difíceis, né? Durante a graduação e pós-graduação. É, muitas vezes as mulheres pesquisadoras nos eventos acadêmicos são as que servem o cafezinho, sabe? Enquanto a mesa é composta por homens e tal. Então é um espaço muito difícil. Mas foi também nesse espaço acadêmico que recentemente eu encontrei uma rede de mulheres, e da qual eu faço parte agora, que estão se unindo para fazer, a partir de interesses comuns teóricos, né? Mas também não só teóricos, né? Mas da vida, né? Que é de tentar recuperar essas histórias dessas mulheres que a gente não conhece e que a gente aprendeu, pelo menos na área da sociologia, de que elas não existiam durante muito tempo, né? Então é uma área, a área que eu trabalho é uma área dominada por um cânone muito masculino, e durante a minha graduação inteira e parte da minha vida profissional, a gente achava que era assim, que não tinha mulher fazendo as coisas. Né? Então, agora a gente está construindo uma rede de pesquisadoras de várias partes do Brasil, de fora do Brasil, que estão fazendo um trabalho coletivo super legal de recuperar a obra de mulheres. E como isso tem me ajudado a ressignificar a minha experiência acadêmica, né? E minha experiência profissional como professora e pesquisadora a partir dessas redes, dessas mulheres. Então, não é nenhuma mulher em específico, né? Mas é só essa rede de mulheres que está sendo possível para, tanto para recolocar isso como uma pauta importante nessa área. E isso serve para, né, diversas outras áreas do conhecimento, né? Eu acho que tem uma invisibilização histórica que é comum, né, à história das mulheres, mas de como essa rede também permite com que a gente, né, com que eu e outros colegas tenhamos um novo olhar para a nossa vida acadêmica a partir dessas conexões feitas por mulheres, né, de deslocar um pouco essa primazia, né, desses lugares de poder todo em que os homens dominam, né? E a gente acaba se sentindo muito, muito pequena, né? E aí, não. Só que não.
Só que não.
Né? Você vai ver que... Só que não. Você se conecta com outras mulheres e que te tratam de uma maneira mais igualitária. E isso muda, né? A nossa experiência presente e também o nosso olhar para o passado, né?
Agora, eu queria voltar num ponto do que a Cris Phoebe falou, porque eu acho que é uma coisa nevrálgica, assim, na vida feminina, nas relações hétero. Quando uma mulher se casa, ou quando uma mulher tá namorando, ou quando uma mulher tem filho, a hierarquia das relações tá muito posta, que primeiro vem o homem com quem você tá se relacionando, se você tiver filhos, eles vêm ali também, e depois vem as amigas. E eu acho que a gente, neste momento, não sei se vocês sentem isso, eu acho que a gente tem questionado um pouco essa hierarquia das relações, porque num momento que você precisa pensar, você vai recorrer às amigas. Só que num momento que você não precisa, e aí quando você precisa, vem de uma necessidade. E essa necessidade geralmente é um problema. Mas quando é para se divertir, para ir num cinema, aí não dá porque você está ocupada com a família. Aí não pode porque você está ocupada com a família. Como que vocês enxergam isso? Vocês acham mesmo que a gente tem questionado um pouco mais isso, tentado colocar de uma maneira mais igualitária as nossas relações, ou a gente ainda cai nesse golpe, que eu acho que é um lugar para onde a gente vai automaticamente, não precisa nem empurrar. Eu acho que a gente é tão, sabe, você vai para esse lugar sem sentir. A hora que você vê, você só fala com suas amigas de problemas. Se não tiver problema, você não tá falando com elas e você não consegue enfiar a diversão na agenda. Como é que é para vocês?
Cris, eu amo essa pauta. Vou aqui puxar o bonde, que eu tenho pensado muito nisso. Porque muito recentemente, assim, na vida eu brinco, entre aspas, todas as aspas, que eu perdi duas amigas para paixões, assim. Porque são coisas abruptas que você, de repente, tá, a gente tá solteira aqui, a gente tá convivendo pacas, a gente tá dando suporte uma pra outra, e aí uma ponta se apaixona, e aí prioriza aquela paixão. Geralmente essas relações são hétero, com mulheres eu acho que a coisa se configura talvez com mais suavidade, mas em relações com homem, aí a gente se apaixona e meio que se organiza, passa a organizar a vida no entorno da aquela relação e daquele homem, os horários mudam, onde os lugares que você frequenta mudam, e você deixa de priorizar. Eu acho que você usou uma expressão perfeita, que é a hierarquia das relações. Você coloca isso, digamos, num topo sobre outras coisas, e aí as amizades passam a ser um segundo plano. E isso, para quem fica, para quem está do outro lado, é extremamente agressivo, né? É um abandono. Então, não é que enfim, eu tô com 41 anos, eu tento levar de mais ou menos sem ofensa, de uma maneira leve, estarei aqui quando precisarem, mas estarei aqui do mesmo jeito? Não sei, porque é também triste para mim. É um lugar, é uma posição que eu fico, que é uma posição triste. E eu priorizo as minhas relações com as minhas amigas e gosto de ser priorizada, gosto que seja recíproco. E além disso, Cris, eu acho que uma coisa que aí, já falando de violência de gênero, é algo que me preocupa e me perturba quando acontece, porque eu sei que isso faz a cama para um relacionamento abusivo. Eu sei que quando você larga as suas amigas, você fica também sem chão para voltar, sem mão para estender, sem ter onde pedir ajuda e tal. Então, assim, eu acho que o isolamento da família e dos amigos que uma relação hétero com um homem proporciona, às vezes, né, não é regra, faz ali, cria um ambiente propício para um relacionamento abusivo. Não estou dizendo que sempre que você vive nessa simbiose, você está necessariamente num relacionamento abusivo, não. Mas um relacionamento abusivo quase sempre tem essa característica do isolamento. Então, quando uma amiga minha se isola e larga, de sair com as amigas, para de dar notícia, não me conta como é que essa relação tá, porque tem medo do julgamento, eu fico com os meus olhos bem abertos, eu fico preocupada. E eu sei, porque eu falo disso o dia todo, até como trabalho, eu sei como é difícil conversar, eu sei como é difícil eu, como amiga, Cris amiga, manter a porta aberta para aquela pessoa desabafar, sem parecer que eu tô julgando, porém dizendo, olha, estou atenta, isso que você está me contando é esquisito. Como você conversa com uma amiga que está apaixonada e que você está vendo que a cama está sendo feita para um relacionamento abusivo? É muito difícil. Então, muito eu sensível. Acho que tem esses dois aspectos, muito. Eu acho que tem um aspecto tomar muito cuidado com a maneira como você se joga nessas relações, porque a gente é ensinada desde criancinha que a coisa mais importante da nossa vida é ser validada por um homem, ser a princesa, casar e cuidar da casa e dos filhos. A gente é treinada para se validar com o olhar masculino. E eu acho que a gente tem que virar esse jogo. Hoje, quem me valida, quem me joga para cima e quem melhora a minha autoestima são as minhas amigas mulheres. São as mulheres que me ajudam, porque eu também preciso de validação. Porque eu também, às vezes, estou me sentindo uma bosta, porque, enfim, é assim, né, gente?
Vida,
que a gente cresce,
nome
a gente
disso,
cresce. Exatamente. Vida, exatamente. Porque a gente cresce com a nossa voz não sendo ouvida, porque a gente acha, quando a gente é pequena, que a gente escreve bem, porque tem uma santa professora que fala, vai em frente, você escreve bem, e aí quando você vai cair no mercado de trabalho como escritora, tem sempre alguém diminuindo a sua voz e a sua capacidade, te excluindo dos lugares, te silenciando, né? E são as mulheres, e eu falo isso para Cris Guterres, com quem eu tenho a sorte de trabalhar. Quando eu tô numa reunião com mulheres, quando eu tô aqui gravando com vocês e tem só mulheres me olhando, eu me sinto 300% mais confortável, mais à vontade, mais segura, menos intimidada. Então essa é a escolha que eu faço, porque eu percebi isso. Essa é a minha escolha de vida. As mulheres são a minha família, eu cultivo, eu cuido e sou cuidada. Agora, enfim, falando de relacionamentos, eu acho que tem esses dois aspectos. O aspecto da não priorização mesmo, porque é uma construção social, a gente não é ensinada a priorizar as amizades como esteio, como, sabe? E para mim, gente, até A gente tem falado muito, né, no questionamento da maternidade obrigatória para quem não tem filhos e para quem tem filhos também. Quem garante que os filhos vão cuidar da gente quando a gente estiver velha, sabe?
Nossa, zero garantia.
Meio utópica. Zero. É uma coisa muito utópica.
Não,
a gente
eu espero
vai crescer
que não
a família.
Também, né?
Exato, espero que não.
Ô, Luna, é traz utópico. Um pouquinho da sua visão, porque eu acho que isso tem o seu olhar para a sociedade e para a diferença das relações entre mulheres antes e agora, deve perpassar por isso, não? Quando é que a gente se vê no direito de questionar a hierarquia de relação?
Ah, eu acho que, estava ouvindo a Phoebe falar, né, e fiquei pensando muito que o que ela está descrevendo tem muito a ver com a dinâmica da própria instituição do casamento, né, e a forma como ele foi pensado historicamente, né, porque se a gente for lembrar que o casamento ele era um contrato de propriedade, né, e não uma, inicialmente, né, assim, não só uma coisa que era feita por pessoas que se gostavam ou que se amavam, né, eu acho que essa relação de casamento, se a gente for pensar nesses termos, ela constituiu esses lugares em que essa relação era mais importante do que as outras. Isso serviu para confinar a mulher no espaço doméstico, né? Em colocar essa relação como a relação mais importante e como destino, quase um destino biológico dessa mulher, né? Então, durante muito tempo, o destino que uma mulher almejava era se casar, né? E eu acho que isso tem a ver com o que a Cristina estava falando, com o que você perguntou, porque se o destino é o casamento e essa é a relação que a gente almeja, que a gente é criada para almejar, né, como a coisa mais importante da nossa vida, as outras relações não são tão importantes, elas podem ficar em segundo plano, né, então eu acho que isso tem sido questionado não agora, né, mas quando a gente estuda os movimentos feministas de um século atrás, isso já estava colocado, né, as limitações que esse modelo de casamento e dessa relação que prioriza esse núcleo familiar muito fechado, ele é um entrave à liberdade das mulheres, né, então na nossa sociedade e em outras, a localização, a posição que cada um ocupa num casal, né, a desigualdade disso é o problema. Né? Não é só você ter uma relação nuclear, mas a forma como isso gera desigualdade. Então, hoje em dia, por exemplo, eu estava ouvindo vocês falando e lembrando que essa galera do não mono, né, que advoga as relações não monogâmicas, eu tenho muitas críticas, mas uma das coisas que eu acho mais interessante nesse pensamento é justamente que eles partem desse princípio de não hierarquizar as relações, né? De que existem outras relações afetivas e amorosas que não são necessariamente sexuais e que você, né, que uma vida saudável quando a gente consegue manter essas relações, né? Então eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes, né? E pensando na minha experiência, né, ouvindo vocês falando, a experiência da maternidade para mim foi muito, muito desafiadora, né? Eu acho que ela redefine, né, muito das nossas relações, e eu acho que redefine muito das relações de amizade que você achava que eram mais eternas da sua vida. Isso muda com a maternidade, né, com as suas amigas que não são mães, que tem uma vida lá fora, né? Que tem uma vida de liberdade e autonomia, que de repente você se vê privada completamente, né? Uhum. Então, eu acho que isso também vai girando, né? Eu acho que são conjunturas, né, assim, da vida, que eu acho que não são estanques, né? Elas estão sempre em movimento, mas que vão se juntando vários elementos que daqui a pouco a gente se aproxima mais de algumas mulheres, se distancia de outras, e que isso também, essa roda está sempre girando, né? Mas eu tenho tentado muito, também como uma coisa pessoal, assim, sempre priorizei muito as minhas amizades, sempre coloquei isso na frente de outras relações. E na maternidade, isso para mim fez ainda mais sentido, né? Porque todo esse papo de que as mulheres que seguram a gente no puerpério, eu acho que...
Nossa!
Isso é assim... Não tem, né?
É fato,
não, não
né?
Tem, não
as
tem.
As redes que se constroem não tem outra, né? São redes de mulheres. Totalmente.
E eu acho que como tudo isso que a gente está falando agora demonstra o quão engenhosa é a construção dessa sociedade patriarcal. Porque, na verdade, a gente está falando da maneira como foi construída para se manter essa mulher justamente nesse lugar disponível para esse parceiro, homem, então a gente corta as relações com as amigas solteiras, né? Agora você só pode ser amiga de mulheres que também são casadas com homens, porque não tem nada a ver mais você ficar saindo com pessoas que são solteiras. Eu achei fantástica a Luna ter trazido essa ideia da não monogamia. Acho que hoje não é o nosso tema.
Peraí, que eu tô anotando aqui, tá? Essa outra pauta.
anota, por favor. Porque essa questão de não hierarquizar as relações também nos coloca num lugar de maior liberdade, para que a gente possa olhar mais para nós e entender melhor quem somos nós em todas as relações que a gente vive, né? E também com família, com amigos, né? Porque a não monogamia também não é sobre só parceiros de relacionamento afetivo sexuais, né? Vai muito além. Mas, enfim, Luna, você acha que... O que você acha da gente voltar um pouquinho aqui na nossa conversa para a gente falar de da importância histórica e cultural mesmo dessa conexão entre as mulheres? E a gente poder pensar em diferentes sociedades, em diferentes períodos e até mesmo em diferentes raças.
Ah, eu acho que muito do que vocês trouxeram na introdução do programa falou um pouco sobre isso, né? Eu acho que assim, é muito difícil falar sobre muitas épocas diferentes e muitas culturas diferentes, mas se a gente fosse fazer um olhar assim, mais abrangente, né? A gente vê como, historicamente, em diversos grupos sociais, as mulheres elas têm um papel de guardiã das tradições, da transmissão de saberes, de conhecimentos, né? Muitas vezes tradições que morrem com essas mulheres, né? Porque isso vai sendo passado de uma geração para outra e, de repente, se isso não foi catalogado, não foi escrito, né? Isso vai se perdendo com a vida dessas mulheres, né? Então, eu acho que tem um papel histórico de criar comunidade que é muito um fazer das mulheres, assim, consciente ou não, né? Isso foi sendo feito como redes de apoio, redes de ajuda prática, redes de ajuda em relação ao cuidado das crianças, que é uma tarefa historicamente, né, delegada às mulheres. Então, acho que existem várias frentes nas quais as mulheres, organizadas ou não, atuaram nessa transmissão de saberes. Eu fiquei pensando, por exemplo, se a gente pensa na história da caça às bruxas, por exemplo, né? O que estava sendo controlado ali? Além da liberdade, da autonomia feminina, a transmissão de saberes que essas mulheres estavam compartilhando em relação à vida reprodutiva, por exemplo. Quais o uso de ervas, o uso de plantas, enfim, como é que você cuida dos doentes, né? Como é que
inclusive soluções para não engravidar, né, Luna?
Justamente, exatamente isso. Como é que você pode ter uma vida sexual e não estar sujeita a gravidezes sucessivas? Esse conhecimento é um conhecimento que foi historicamente compartilhado com mulheres e que foi perseguido, né? Ainda é perseguido, né? Até hoje você ainda... O aborto ainda sendo um crime, esses conhecimentos eles não são abertamente compartilháveis, né? Mas eles formam comunidades desde que o mundo é mundo, né? Então, acho que as mulheres criaram esses espaços de transmissão de saber que, enfim, que é meio característico. E mais recentemente, a gente pode ver como as mulheres e o ativismo feminista ele tem estado na linha de frente das lutas sociais mais importantes da nossa época, né? Enfim, do racismo, pela democracia, pelas questões climáticas, pela igualdade de gênero, né? Então, quem está encampando a maior parte desses movimentos são mulheres, né? A gente tem visto aí as greves, né, do 8 de março de outros anos em vários países, né, do mundo, e como é que as mulheres estão encampando essas pautas, né? Ou seja, a conexão entre mulheres, historicamente, ela tem produzido muita mudança social, ela tem sido crucial para a transformação social, e é legal olhar para o passado, né, para a gente entender como é que em contextos diferentes, né, de classe, em contextos diferentes de raça, né, em contextos diferentes de idade, de nacionalidade, isso vai se articulando a partir de uma ação feminina que muitas vezes não é tão organizada assim, muitas vezes não pode ser encaixada nessa categoria de movimento feminista, porque nem todas as mulheres que lutam pelo direito das mulheres se reconhecem como feministas, né? Aí a gente tem um corte de raça muito forte, né? Enfim, de entender esse feminismo como um feminismo branco, com pautas mais burguesas e tal. Mas como historicamente você tem mulheres resistindo a partir de compartilhamento de saberes e de vivências em várias partes do mundo, né? E produzindo mudança social ativa.
Bom, vamos dar uma respirada aqui que eu quero organizar a minha mente para o segundo bloco. Sempre que a gente volta ao 8 de março, a gente se depara com uma série de discussões que nos lembram o quê? O quanto é importante valorizar a nossa história, concorda?
Sim, e como? Porque a gente se cobra tanto que a nossa tendência é ver o que está faltando e não reconhecer as nossas conquistas, não valorizar nossa trajetória.
Por isso, todo Dia Internacional da Mulher precisa ser o quê? Um lembrete bem gigante do quanto as nossas histórias importam. E nós merecemos contá-las com a nossa própria voz.
Sim, e pois é. porque eu gostaria de ter tido essa perspectiva quando eu era apenas uma adolescente ali, ansiosa sobre o futuro. Hoje eu percebo que reconhecer o valor de outras mulheres me ajuda a reconhecer o meu próprio valor. E isso melhora a minha autoestima e enriquece a minha visão de mundo.
E assim, amiga, é um caminho árduo essa autoconfiança para hoje chegar aqui, falar uma para outra e falar para todas as mulheres que estão aqui nos ouvindo: a nossa história é valiosa, porque nós valemos muito.
E é muito bom ter um parceiro que nos convida para essa reflexão. Então, obrigada, L'Oréal Paris, que há 50 anos reafirma essa mensagem para todas as mulheres. Afinal de contas, não há celebração sem valorização.
L'Oréal Paris, porque você vale muito.
Voltando agora para o segundo bloco, eu queria pegar essa partezinha difícil, porque olha o raciocínio que eu tive a partir das conversas, é que, né, você é uma mulher que tem amizade, que pode ter amizade com quem desejar, aí você casa, aí você vai já limitar as suas amizades a quem também é casada, principalmente se for um relacionamento hétero. Quando você tem filho, você vai deixar de ter amizade com mulheres que não têm filhos. E aí, eu acho que a gente vai ficando cada vez mais presa numa câmara de eco. Porque aquelas mulheres que estão convivendo no mesmo ciclo com você, quando você vai se fechando, provavelmente vão ter experiências muito similares e fica difícil apontar alguma coisa, alguma diferença uma para outra. E aí, quando vem uma pessoa de fora e vai te falar uma coisa que não é agradável, não é fácil de ouvir. Eu acho que a gente tem, por conta das questões políticas e sociais que a gente tem passado, o Mamilos fala sobre isso toda semana, a dificuldade de ouvir aquilo que você não quer ouvir. Como se aquilo fosse te destruir, né? A pessoa falou, é como se ela estivesse te destruindo. E nas relações entre mulheres, sabe aquela brincadeira fã ou hater? Nas relações entre as mulheres, ao longo do tempo e da história também, o incentivo a essas mulheres colidirem entre si, terem muito ciúme, muita inveja, estão sempre disputando o mesmo homem, o mesmo espaço de liderança na empresa, só pode ter uma. Eu costumo falar que a vida é um The Voice. Pode ter jurados homens, mas a jurada mulher tem que ser uma só, porque elas vão brigar entre elas. Então, a gente vê também, ao longo do tempo e da sociedade, toda uma dinâmica para colocar essa mulher uma contra a outra e também uma dinâmica para isolar essa mulher. E aí, Cris Fibe, você trabalhando focada na violência, o combate à violência de gênero, você escreveu o livro João de Deus, o Abuso da Fé, né? Pelo amor de Deus, assim, não vamos chamar isso de furo, né? É um canhão isso. E aí você se relacionou muito com mulheres que estavam dentro desse ciclo de abuso de poder, de abuso sexual. Como é que você encara o fato de você ter ajudado a salvar essas mulheres e como é que esse processo também impacta a sua vida?
Obrigada por essas palavras. Eu acho que eu sempre olho de uma forma... Acho que elas se salvaram, né? Eu ajudei a dar voz, eu ajudei a tirá-las do silêncio, o que é muito importante também, é uma forma de resgate, né? Para mim foi muito difícil, as pessoas sempre me perguntam, era difícil escutar os relatos de violência e tal, e claro que era difícil, mas mais difícil para mim, quando eu estava apurando o livro, mais do que a reportagem, as primeiras reportagens que saíram, porque quando saíram as reportagens, a gente tinha 10, 12 mulheres contando que tinham sido abusadas por ele. De repente, o Ministério Público instaurou uma força-tarefa e eram mais de 300 mulheres. Então, o livro era uma tentativa de entender como esse sujeito ficou violentando tantas mulheres ao longo de tantos anos e ninguém falou nada. E aí, apurando, o que mais me machucou foi entender que a cidade toda sabia, o entorno dele todo sabia, e ninguém fazia nada. Então, entender a desimportância que a gente tem, socialmente falando, o crime de violência contra a mulher não tem importância. As pessoas sabiam que aquilo acontecia e não faziam nada, silenciavam, as mulheres tentaram buscar ajuda sim, e ninguém ajudava, ninguém estendia a mão, ninguém fazia nada, ninguém. Às vezes elas contavam para a família e a família não fazia nada, às vezes elas buscavam a polícia e a polícia não fazia nada. Então esse estrutural o caso do João de Deus foi o primeiro grande caso que eu fiz de violência contra a mulher, e perceber isso é o que me levou a ficar nesse assunto. Porque eu percebi que era realmente o que a gente fala, é o exemplo mais claro para mim e concreto de estrutural. Estrutural para cacete. Era completamente entranhado, porque o dinheiro estava rolando, ele estava atraindo turismo e foda-se. Fodam-se vocês. Entendeu? Então, e é o que muito a gente vê em vários outros exemplos de violência contra a mulher, né? O desdém com que o entorno do futebol olha o caso Daniel Alves, o Robinho solto aqui, condenado por um estupro coletivo, indo fazer churrasco no Santos. Você vai vendo que tem uma desimportância para esse crime mesmo, para esse tipo de crime. Então, hoje, você perguntou de mim, né? Olha a dificuldade de falar como eu me vejo, né? Porque eu me vejo como um instrumento de amplificação da voz dessas mulheres. Então, eu me vejo como parte de uma engenharia que pode propiciar a melhora, que eu sei que é muito devagar, desse crime, que é um crime tão entranhado e tão ainda desimportante. Agora, desimportante para a estrutura patriarcal, masculina, que está no poder. Para a nossa carne é bem importante, né? Para todas nós eu sei que é bem importante. Então, de novo, foram as mulheres que me puxaram e que me falam todo dia: obrigada, obrigada, continua, obrigada. Porque é duro, porque é difícil, porque eu não queria estar fazendo isso, eu queria estar fazendo uma coisa bem mais leve e deitar minha cabeça no travesseiro sem preocupação. Eu faço e me dói também, eu faço e me dói digerir, eu faço terapia, eu choro, é óbvio que dói. Mas são mulheres que estão me abraçando na rua e falando: cara, por favor, continua. E eu tenho força, eu vou continuar porque eu tenho força. Quando você tiver força, vem junto. Porque não é sempre que a gente está inteira para fazer isso. É um assunto muito difícil. E a gente não tem que demandar das mulheres que saiam sozinhas e que saiam falando e que saiam gritando. Não é fácil. Então a gente precisa de outras mulheres. Por enquanto não tem homens para fazer isso. Mas um dia vai ter. Eles também vão perceber a importância. Vão ter que vir.
E acho que nessa fala da Cris, ela traz um desafio aí que pode ser também um desafio da sociologia, né? Que é esse de tentar ampliar a compreensão desse novo comportamento que a gente precisa diante dessa denúncia, né? Porque o livro da Cris traz uma denúncia. Olha como ela traz para a gente como essa coisa completamente estrutural, né? A maneira como a cidade permitiu que as mulheres fossem abusadas. E aí, Luna, qual que é? Fala um pouco para a gente desse desafio quando a gente olha para a sociologia, de tentar mudar na sociedade esse comportamento. A gente está falando de uma mudança social que é urgente, necessária. Quais são esses desafios? E será que existe um caminho aí para a gente começar a fazer essa mudança? Na verdade, a gente já começou, né? Eu vou reformular essa pergunta. Existem caminhos que permitam com que a gente avance mais rápido em direção da mudança?
Ah, eu acho que, ouvindo a Cris falar, né, o trabalho dela, fiquei pensando muito na minha... Eu tive recentemente a Badiânia, uns anos atrás, por acaso. E eu fiquei muito impressionada de ver como a cidade acabou, né? Não tem mais nada, né? Porque exatamente tudo girava em torno do centro que o João de Deus comandava, né? E aí, pensando sociologicamente sobre isso, né? Sobre como precisa mais do que alguns indivíduos para sustentar uma situação dessa, né? De violência, né? É uma sociedade inteira que estava sustentando isso, né? Então, eu acho que, conectando com a questão que a Cris Guterres está trazendo, né, a sociologia, eu acho que ela ajuda a gente a tentar entender como esses processos, eles são coletivos, né? Eles são... não bastava um indivíduo, ele sozinho não teria o poder de manter uma situação dessa. Assim como hoje em dia é a mesma coisa, né? A gente vive numa correlação de forças o tempo inteiro, e que a gente está nessa disputa, e as mulheres entraram à força, né? Entraram um pé na porta nessa disputa para tentar dizer: olha, a gente está aqui também, e a gente vai disputar esses espaços, a gente vai disputar as narrativas, né? A gente vai disputar a nossa memória. Eu acho que uma das dificuldades que a sociologia encontra para tentar contribuir, né, para essas mudanças no presente, é justamente esse problema da memória, né? Que eu acho que é como é que a gente pensa em alternativas possíveis de transformação social quando a parca história que a gente conhece, ela é ausente de mulheres, ela é ausente de referências, ela é ausente de narrativas contadas num ponto de vista das mulheres, a partir das experiências das mulheres, as violências sofridas, os silenciamentos, né, as opressões, né? Então, eu acho que a sociologia ela ajuda a gente não a encontrar saída, né, porque a sociologia não se pretende a apontar caminho, mas quando a gente consegue refletir sobre as condições que levaram para, né, a determinada situação, por exemplo, né? Por que existe desigualdade? Né? Por que as mulheres estão numa posição desigual em relação aos homens? Por que as questões femininas elas têm um peso diferente, né? Quando é com o corpo das mulheres, por que isso é menos importante, né? Em alguns contextos? Né? Eu acho que isso é um pouco a questão da Cris Fibe, né? Como é que isso foi possível? Eu acho que a sociologia ela ajuda a gente a pensar, primeiro, entender como é que essas relações sociais se constroem, né? A entender as relações de poder que estão atravessadas nisso, né? Quando uma sociedade inteira ganha com a invisibilização das mulheres, com a violência do corpo das mulheres, né? Não tem saída individual. A gente tem que pensar numa transformação coletiva, porque senão não adianta.
Agora,
não adianta uma emancipação, não adianta eu conseguir.
Faz muita diferença ter mulher na sociologia. Porque é isso, esse apagamento que vem tendo das articulações femininas ao longo do tempo, do impacto que essas articulações tiveram nas mudanças comportamentais, narrada só por homem, vai sumir mesmo, vai apagar mesmo. Você estava no início, você falou sobre um grupo de trabalho que vocês têm agora. Eu fico pensando nisso, nas revisões de processo, de como a sociedade foi se transformando, porque a gente só vê ator, os grandes atores de transformação sendo homem. E das grandes descobertas também, na arte, na ciência, na tecnologia. E aí a sociedade mudou porque os homens estão transformando a realidade. É, o homem nesse lugar do criador e do explorador do mundo novo, e a mulher nesse lugar do cuidado do mundo que o homem criou. Então, me fala um pouquinho desse impacto, a possibilidade, a capacidade de mudança que a gente pode ter de olhar para a sociedade de outra maneira quando tem mulheres também atuando na sociologia.
Nossa, isso para mim é assim, a questão mais importante, né? Porque você pensa que a sociologia ela é uma ciência, né? Uma área do conhecimento que busca interpretar, né? A sociedade, né? As relações sociais, entender como é que as coisas, por que as coisas são do jeito que elas são. E, historicamente, todas as matrizes teóricas que a gente tinha para interpretar essa realidade foram produzidas por homens. E como é que essa história era contada? Como se esses homens fossem gênios que tiveram uma ideia, sabe? Um belo dia caiu, né? Uma maçã. E esses homens tiveram uma super ideia e são excepcionais, né? Que tiveram essa ideia. Quando você começa a pesquisar a história da sociologia, a história da produção das ideias, nesse campo particularmente, você vai inserindo esses homens em redes de relações, tanto familiares, né? Então, no caso da sociologia, por exemplo, você começa a pegar alguns expoentes da sociologia, o Marx, o Weber e o Durkheim, e você vai ver o papel que as esposas deles tinham na produção deles. Central. Né? Tanto elas eram, não só faziam o trabalho de secretariado deles, mas elas eram interlocutoras. As ideias que a gente atribui a eles foram discutidas com elas. Só que isso na história a gente não conhece. Então, como é que a gente consegue criar ferramentas úteis e boas ferramentas para produzir mudança, para interpretar a sociedade, se todas elas têm uma matriz que desconsidera o olhar das mulheres, ou quando tem, apaga essa, né, na bibliografia, né, o nome dessas mulheres. Então, faz toda a diferença quando a gente insere as mulheres, porque isso dá mais pluralidade, né? Isso permite que a gente parta de outros lugares e chegue em outros lugares, porque a experiência das mulheres tem muito a contribuir na forma como a gente enxerga o mundo, na forma como a gente interpreta os problemas sociais, nas soluções que a gente vai oferecer para determinadas questões, né? Imagina pensar que toda a bagagem das mulheres, da experiência, por exemplo, da maternidade, ou desses espaços confinados, né, do privado, isso ficou ausente da maioria das análises históricas. Isso era sempre uma sub-área. Né? Então, você tem uma sub-área dentro da sociologia, da história, da filosofia. Só que não, isso é constitutivo, né? A relação entre gêneros ela é constitutiva de todos os assuntos. É transversal, não tem como ser de outra maneira. Então, eu acho que trazer a memória das vivências das mulheres, seja no presente, né, como a Cris está fazendo, de registrar isso, né, e de fazer isso, permitir que a gente conheça essas histórias, muda a forma como a gente entende o funcionamento da sociedade e permite que a gente pense em novas possibilidades de mudança, né, novas ferramentas.
É muito bom que a gente trouxe convidadas que estão justamente transformando as narrativas, né? Porque Sim. É isso que a gente precisa. As mulheres sempre atuaram, Mas o que a gente precisa agora é registrar essas atuações nas narrativas, né? E agora, para encerrar, Cris Guterres, me ajuda com isso aqui também, porque a gente falou muito da importância da conexão, como essas conexões nos salvam, e registrar o quanto essas conexões nos potencializam, nos transformam, ajuda a inspirar, a trazer outras mulheres para o jogo e tudo mais. Mas não é fácil. Não é fácil criar a conexão, não é fácil manter a conexão, e a gente ainda tem questões de classe, de raça, de sexualidade, que ainda vai dando mais camadas, né? Difícil você se conectar com uma mulher preta periférica se você é uma mulher de classe média que mora na Zona Oeste de São Paulo. Então, como que você olha para essas diferenças, se é possível haver essa conexão, e dicas, como que a gente consegue fazer isso? Vamos encontrar meios de fortalecer isso, como é que você faz?
Amiga, que pergunta difícil, né?
É só isso, resolve o mundo aí para mim, por favor, você tem 2 minutos.
Que loucura isso, né? Apenas 2 minutos, né? Eu acho que uma das principais coisas que a gente precisa fazer, que a gente nunca faz, é ouvir. A escuta genuína é algo muito valioso. Então, assim, eu, por exemplo, eu fui uma mulher negra, de pele escura, criada entre mulheres brancas. Eu era a única da escola, a única da igreja, a única do inglês, a única... Nananana. E eu explodo e percebo que eu estou num ambiente errado ali, um pouco mais velha, quando eu começo a trazer algumas questões para as mulheres brancas. Eu ainda nem tinha noção de feminismo, não tinha noção de nada disso que a gente está conversando aqui. Mas eu começo a trazer algumas questões de opressões que eu estou sofrendo, do tipo, vou num restaurante com as minhas amigas e todas as minhas amigas são brancas e o garçom trata elas como moça e ele vira para mim e me chama de morena, com muita intimidade. E aí eu começo a trazer essas questões e eu sou taxada de louca, de criadora de casos. E aí eu explodo, porque eu falo, cara, não é possível que eu seja essa pessoa que estou problematizando uma situação. Mas eu não sabia nem dar nome a isso naquela época. Eu não conseguia enxergar isso, por exemplo, como racismo. E a hora que eu explodo, eu falo, não, eu preciso conversar com mulheres mais parecidas comigo. E eu vou atrás de amizades com mulheres negras aí nesse caminho. E isso transforma a minha vida, a minha visão, o acolhimento que eu tive é outro. Porque eu acho que o que mais faz com que a gente se una são as opressões que a gente sofre. Existe uma interseccionalidade de opressões. Quando a Cris fala que começam as denúncias com relação ao João de Deus, são 10 denúncias, depois você chega a 300 e chegou a muito mais, ali tem uma conexão entre a opressão que aquelas mulheres sofreram, o crime, elas... né, são vítimas de um determinado crime. E é lógico que as mulheres periféricas elas vão ser mais unidas. É lógico que as mulheres, do que um grupo que envolva mulheres periféricas e mulheres de classe alta. Porque muitas vezes as mulheres de classe alta não estão interessadas em ouvir as mulheres periféricas e vice-versa também. Porque nós, periféricas, às vezes a gente está cansada, né? Ouvir o quê? Eu vou ouvir o quê? Eu, mãe preta, vou ouvir que o medo, seu medo com o seu filho é que seu filho seja assaltado, enquanto eu estou com medo que meu filho leve um tiro de fuzil da polícia, né? Andando na rua. Então, assim, é bem complicado, assim, mas eu lembrei muito da Alice Walker, que é uma escritora estadunidense, uma mulher preta. A Alice, ela escreveu muito sobre fraternidade entre as mulheres, né? Que depois as mulheres brancas foram falar muito de sororidade. A Alice já estava falando de fraternidade, né? Entre as mulheres. Ela tem uma obra icônica, que é A Cor Púrpura, né? Que é um livro que depois virou filme, musical, e agora já está aí de novo com uma outra versão de filme. E ela reconhece que as experiências das mulheres são moldadas por uma variedade de fatores, e aí inclui raça, classe social, orientação sexual, como você trouxe, identidade de gênero. E a Alice soube incorporar todas essas perspectivas interseccionais numa obra, que é onde ela vai destacar quais são as formas únicas pelas quais os diferentes grupos de mulheres enfrentam essa opressão e essa marginalização. E aí a gente está falando, ela traz personagens muito bem delineados, que encontram força na união com outras mulheres para poder resistir aí a essas injustiças, a essas adversidades. E ela vai trazer a fraternidade entre nós, mulheres, como uma fonte de poder, como uma fonte de resiliência. E aí, resiliência, eu acho que é uma palavra na atualidade tão difícil de trazer, porque tem sido esvaziado o sentido, o real sentido de resiliência, né? Pelo uso indiscriminado e até errôneo da palavra, mas é uma palavra que cabe aqui porque eu acho que é uma palavra que demonstra o quanto nós, mulheres, somos capazes de desafiar juntas as estruturas de poder opressivas que existem sobre nós. A gente vai sim encontrar dificuldades nesse meio do caminho, seja por classe social, orientação sexual, seja por raça, mas a gente precisa estar juntas, por mais clichê que ainda seja essa frase, cara, a maior demonstração que a gente teve ao longo do programa aqui hoje mesmo, as nossas conversas, né, é de que juntas, cara, a gente consegue transformar. É, e juntas nós chegamos aqui, ó, num mamilo, com 3 crises, uma luna.
Maravilhoso. Garotas, vocês têm dicas para criar e manter as conexões entre as mulheres?
Talvez uma dica seja... Uma dica, né? Que eu acho que uma dica acho que é um pouco difícil, assim, de dar, né? Como se fosse uma coisa para ser seguida. Mas uma coisa para a gente pensar é que eu acho que a gente não precisa encarar o que a gente está chamando de igualdade entre as mulheres. A gente não precisa partir do pressuposto que a gente é igual, porque a gente não é. Então, acho que esse é o ponto principal para mim, assim, né? É isso. A gente não é igual. Nenhuma mulher tem a mesma vivência, tem a mesma experiência, tem a mesma história do que outra. Então, se o ponto de partida, essa ideia, né, essa falsa ideia de igualdade, eu acho que ela não ajuda, ela atrapalha. A questão é, como é que a gente consegue ter, né, ter uma, se unir para produzir mudança que seja para todo mundo, né? Que a gente consiga, que seja compartilhado por mulheres de origem diferente, de classe diferente, de etnia diferente, de sexualidade diferente, mesmo dentro dessa diferença, né? Então, eu acho que é mais importante a gente pensar como que a gente trabalha essas diferenças, né, dentro desse grupo, que é diverso, né, que é redefinido por uma série de interseções, né, como a Cris estava falando, ao invés de a gente partir do pressuposto que a gente é igual, porque a gente não é. Uhum. Né? E é isso, as experiências não... Se a gente for partir do ponto da igualdade, a gente não vai conseguir conversar. Porque é isso, é o que a Cris estava falando. A experiência de uma mãe negra é diferente da experiência de uma mãe branca. As expectativas, os medos são distintos. Então, esse ponto da igualdade da maternidade, por exemplo, não vai funcionar. Mas tem outras coisas que podem unir a gente. Né? Que a gente pode encontrar um diálogo que não tem que passar, eu acho, pela essa ideia de que a gente é igual. Porque a gente não é. Agora, o que a gente faz com essa diferença? Né? Como é que a gente modula essa diferença para que a gente tenha acesso igualitário, direitos, para que a gente tenha direito à vida, né? Para que a gente tenha o direito de maternar, para que a gente tenha o direito de trabalhar, de ser livre e autônoma no mundo, né? Sem nenhuma restrição. E que isso valha para todas.
Muito bom. E você, Phoebe?
Nossa, gente, foi tão bom esse programa para começar aqui. A gente gravou no Dia da Mulher, foi tão bom para dar o start.
Quentinho
aqui
nesse no
dia.
Coração.
É, esse dia que no fim a gente fica exaurida, né, de demandas e tal, foi muito bom. Eu fico pensando, gente, que é uma mudança, eu fico feliz da gente estar aqui falando sobre esse tema, que é um tema muito importante para mim, das amizades femininas e da, né, anti-rivalidade feminina. Eu fico pensando que há que se fazer um exercício mesmo, um exercício de mudança de prisma, de mudança de olhar, que passa por a gente perceber quando a gente está caindo nessa armadilha, por exemplo, da rivalidade, da competição, que é tão comum a gente cair nela, tão fácil, porque a gente, eu acho que aqui estamos todas mais ou menos na mesma geração, não sei se são todas nascidas nos anos ali 80, eu sou nascida no início dos anos 80, e eu sou de uma geração não letrada no feminismo e que cresceu, sim, ouvindo que as mulheres rivalizavam, competiam, e essa mudança de prisma foi o que transformou a minha vida, e eu acho que é uma transformação do olhar, um pouco também o que a Cris Guterres traz, né, de ler mulheres, alunas estudando como as mulheres foram invisibilizadas, a Cris Bartes dando o microfone para as mulheres falarem. Então, eu acho que tudo isso é parte dessa engrenagem, como eu falei antes, de transformação. Todas nós somos pedaços dessa transformação. E eu acho que, em geral, passa mesmo pela mudança de prisma. A gente parece estar mudando esse prisma. A gente está procurando ler, escutar, realmente abrir para as mulheres, e para as mulheres registrarem a história né, como a gente não é nem de forma diferente, porque a gente antes não registrava, a gente escrevia diários e queimava os diários. Então, para a gente parar de fazer isso, para a gente ter a coragem de dizer sou escritora, para a gente ler mulheres, para a gente estar junta, fazer grupo de mulheres, e celebrar a mulher no lançamento, criar conexões. Eu faço muito, procuro fazer muito isso, estou inserida num meio em que as mulheres fazem questão de se conectar. Cris Guterres e eu já passamos muito por isso. Aliás, conheci Cris Bartes no aniversário da Cris Guterres. Isso para mim é uma coisa muito importante. A mulher que me diz, a minha amiga que me diz, essa mulher é foda, olha para ela. E aí eu começo a seguir, começo a olhar, começo a prestar atenção. Enfim, é uma mudança mesmo de olhar que passa, acho que por uma generosidade maior com a gente mesma e com a outra, e passa também pela confiabilidade, que eu acho que é uma palavra que eu tenho pensado muito nisso. Assim, a gente mesma, a gente é treinada para confiar mais no profissional homem, no que o homem está dizendo. Então, até assim, a maneira como a mulher dirige, que a gente dizia que era pior, a maneira como a mulher atende como médica, a maneira como a mulher exerce o seu jornalismo, a sua escrita, a sua fala, enfim, acho que passa por tudo isso, a gente ser mais generosa e mudar esse olhar. Somos nós que estamos, que temos autorização aqui para dominar o mundo. A gente é que cria o mundo.
Muito bom. Bom, eu acho que criar conexão com as mulheres passa por ouvir mesmo. Ouvir. E aí, quando a gente fala ouvir, e principalmente com as interseções que a gente tem no mundo, é ouvir qualquer mulher. Aquela que trabalha na sua casa, aquela que está cuidando do seu filho na escola. Porque aí você consegue ouvir mulheres que têm vivências muito diferentes da sua. Eu admiro demais as amigas que não têm filhos e conseguem manter a amizade com as amigas que têm filho, porque a gente dá uma sumida muito grande quando tem filho. É muita logística, é muita operação. E você tem aquela amiga que não tem filho e faz questão de continuar sua amiga, porque ela tem que tirar desse lugar, que senão você vai ficar enfurnada ali. A Thaís Fabris faz muito isso comigo, com a Juliana. É muito bom isso, sabe? Traz um frescor. Então, passa muito por ouvir e passa por falar, por avisar, né? A agenda da gente é muito cheia, a gente trabalha demais. Tem gente aí casada, tem gente aí com filho. Então, meu convite para o final desse programa, a hora que você terminar de ouvir, é pega o seu celular, abre ali no WhatsApp, manda uma mensagem para uma amiga que você não fala há muito tempo. Fala, e aí, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Vamos nos falar, eu tô com saudade. Porque a gente é engolida pelo trabalho que a vida dá, né? Não dá para só acessar essas conexões quando a gente tá com problema. Porque, inclusive, muitas vezes a gente entra nos problemas porque a gente não tá se divertindo. Exatamente. Então, essas conexões não são só para salvar na hora do sufoco. Elas são para uma manutenção de vida de qualidade, sabe? Poder ir no aniversário da Cris Guterres, tomar umas, dançar. É isso que não vai me adoecer depois, entende? Então, eu acho que essas conexões, elas precisam existir para que a gente seja mais feliz. É para manter saúde mental, entende? Amizade mantém saúde mental. Então, meu convite é para todo mundo aí mandar uma mensagem muito querida para amiga, principalmente se você estiver zoando ela no Dia da Mulher, que é sempre muito bom também, as amizades têm isso. E vamos juntas, meninas, muito Boa. Obrigada, amei recebê-las. Cris Guterres, meu coração é todo seu, obrigada Crisinha. Por vir dividir comigo o
obrigada
microfone.
Obrigada por esse convite aqui. Eu acho que eu mais fui também entrevistada do que entrevistei, porque eu também queria falar,
você
queria
contar
meus passos e tal. E adorei essa dica que você deu. Você sabe que eu sou essa pessoa que eu, de vez em quando, escolho... Quase todo dia eu escolho uma amiga e mando uma mensagem. E aí? Só queria dizer que eu te amo, não sei o quê. Pra puxar um assunto mesmo, sabe? E a gente conversar. E eu só que faz as amigas trocarem áudios enormes. Eu não tô nem aí se você não gosta de receber áudio, que se dane, você não vai me ouvir, problema seu, mas eu quero falar. E eu mando sim, Cris, a Cris Phoebe é a que tem paciência, ouve meus áudios imensos, responde
eu
todos.
Eu amo.
Eu não sei, as pessoas mandam pra mim e falam, desculpa o podcast, aí eu tenho vontade de ficar pedindo desculpa também, desculpa o podcast, é o que eu faço. Eu acho isso super engraçado, as pessoas me mandarem áudio e falar desculpa o podcast. Luna, Cris Phoebe, muito obrigada. Foi uma delícia conhecer vocês. a Cris já conhecia, mas agora mais profissionalmente, e te conhecer, Luna, já anotei seu telefone aqui na agendinha, vou falar com você sempre, porque eu acho que mulher na sociologia é um negócio que a gente tem que trazer muito mais no Mamilos, analisar a perspectiva dos acontecimentos sociais a partir desse prisma é fundamental.
Ai, obrigada, quero agradecer muito o convite, o acolhimento de vocês. Mas adorei bater esse papo com vocês, muito, muito legal, muito, uma experiência diferente para mim. Mas obrigada, foi ótimo. Tomara que o pessoal que vai ouvir curta o nosso papo e qualquer coisa a gente está por aí.
Obrigada.
Gente, eu amei. Foi um prazer também conhecer a Luna. Luna, foi ótimo o nosso papo, quero te ouvir sempre. Obrigada, Cris Bartes, por esse espaço. Eu sou ouvinte do Mamilos e eu acho muito importante a gente ter esse espaço de troca e de celebração das mulheres e também de escuta. E Cris Guterres, meu amor, quando a gente desligar aqui, mande-me um áudio, que eu
mandarei.
Amo seus áudios.
Vou mandar pra você, que é mamileira, que é mamilete, mandar pra todos os mamileiros e mamiletes. Obrigada, obrigada pros ouvintes que me acolheram como apresentadora hoje do Mamilos.
Maravilhoso. Ficamos por aqui, um beijo e até semana que vem.